Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Energiza Prevcast. Hoje falaremos sobre o cenário econômico e a rentabilidade do mês de agosto. Agora falaremos em vídeo, né, Fabiano?
Agora em vídeo.
Inclusive, seja muito bem-vindo ao nosso Prevcast mais uma vez.
Obrigado, Gabi. Uma saudação especial aos nossos clientes.
Para começar, Fabiano, vamos falar um pouquinho do cenário internacional e alguns eventos significativos que eu vi que teve, né? Poderia comentar um pouquinho sobre?
Com certeza, Gabi. De fato, os eventos que acontecem lá fora mexem com os mercados, inclusive o nosso aqui no Brasil. Começando pelos Estados Unidos, foi divulgada a ata da última reunião do FONC, o Comitê de Política Monetária lá fora, onde os membros descartaram a possibilidade de elevação de juros por conta da preocupação com a inflação global. Claro, a inflação dos Estados Unidos também. Mas com uma certa cautela para que esses juros não sejam demasiado elevados, sim, que causem recessão. Atualmente, a faixa de juros lá se encontra em 5,25 a 5,5. É relativamente alta para os Estados Unidos, é alta.
Entendi. Na Europa, na China, teve algum destaque importante?
Teve também, temos sim. Na Europa, a preocupação segue também, assim como nos Estados Unidos, com a inflação. Mas diferente do FONC, a presidente do BCE, a Christine Lagarde, reiterou recentemente o compromisso em redução de inflação, mesmo que isso exija um esforço maior de juros. Ou seja, ela vai aumentar juros para trazer a inflação perto de 2%. Hoje está em 5,30%, o que para o padrão europeu, 5,30% é muito alto. Então, diferente dos Estados Unidos, a Europa vai dar mais juros. E na China, a crise continua. Começou em abril, com questão de impulso no consumo, mas recentemente teve aquele mais um caso de uma construtora que deu default, deu calote, como a gente fala de maneira mais simples, assim como aconteceu com a Evergrande ano passado. Essa foi a maior preocupação em agosto lá na China.
Entendi. Trazendo um pouquinho para o cenário nacional, como que está o Brasil nesse momento? Teve algum destaque?
Sem dúvida. O destaque principal aqui trazendo para o Brasil foi a desaceleração do PIB, que cresceu apenas 0,9%, apesar de positivo, foi menor do que a expectativa do mercado, e menor também do que o crescimento que a gente viu no trimestre anterior, de janeiro a março, que foi de 1,8.
Entendi, abaixou um pouco.
Abaixou um pouquinho.
Interessante. E os cenários fiscais? É um assunto que a gente sempre fala em todo podcast. Como que está nesse momento?
É legal, né? De fato, a gente vem falando sempre da questão fiscal desde o começo do ano. Quem acompanha o podcast sabe disso. E, recentemente, foi aprovado em agosto, agora em definitivo, o novo arcabouço fiscal, aquele que substitui o teto de gastos. E a preocupação do governo, desculpa, a preocupação do mercado agora é se o governo vai conseguir, de fato, zerar o déficit fiscal até 2024. Uma declaração importante da ministra do Orçamento e Planejamento, Simone Tebet, foi que, para atingir essa meta, o governo vai precisar de um esforço adicional de 168 bilhões.
Para chegar em 2024.
Até 2024. Isso quer dizer que
Tá
na cara do gol. Isso quer dizer que vai exigir mais arrecadação.
Entendi.
O que pode impactar relativamente. Pode ser elevação de impostos.
Entendi. Então, falando um pouquinho sobre as estratégias, renda fixa e renda variável. Como que foi no mês de agosto?
Vamos lá. Começando pela renda fixa, teve ganhos, em que pese todo esse cenário difícil. Mas a questão fiscal pesou na nossa estratégia de títulos públicos, que são marcados a mercado. Então, a percepção do mercado, com essa dificuldade do governo em conseguir atingir essa meta até 2024, estressou a curva de juros, que a gente chama no jargão de mercado, e fez com que os títulos públicos marcados a mercados caíssem.
Entendi. E na renda variável?
Na renda variável, o impacto da nossa bolsa foi por conta dos eventos que aconteceram na China. Nós somos fortemente expostos a commodities, minério de ferro, petróleo, principalmente, né, Vale, Petrobras, a Bolsa, tem uma exposição muito grande nessas duas empresas. E o que aconteceu na China, somado à elevação de juros dos Estados Unidos, fez com que boa parte dos investidores estrangeiros retirassem dinheiro da Bolsa, realizassem alguns ganhos, e ela fechou negativo em 5,18%.
E para finalizar o nosso bate-papo, Como que foi o Plano Energisa nesse mês?
Plano Energisa esse mês. Considerando todo esse cenário que a gente falou, questão de juros nos Estados Unidos, crise na China, aprovação do arcabouço fiscal, mas com incerteza do seu cumprimento. O plano, principalmente por conta das NTNBs marcadas a mercados, fechou em negativo em 0,18%. Mas, a gente, olhando no ano, a gente está positivo em 10,09%. Veja que coisa boa. 0,18% negativo, mas a bolsa, menos 5%. Os títulos públicos ali, que a gente pode comparar com o Tesouro Direto, que também Sim. são marcados a mercado, também fecharam muito negativo, principalmente os mais longos. Então, o plano está bem por conta da diversificação, de tudo que a gente aplica.
Toda essa como está um pouco abaixo, mas é por conta do mercado em si.
Sem dúvida.
Então, a gente espera isso mesmo.
Sem dúvida. O mercado é volátil, acontece Sim. altas e baixas, mas a gente tem que olhar o longo prazo. Então, olhando no ano, 10% ao ano, ou 10% até agosto, é uma rentabilidade muito boa.
Então, apesar do mês difícil, a rentabilidade está positiva.
Está positiva, isso é que importa.
Tá ótimo, Fabiano. Muito obrigada, então, por compartilhar seu conhecimento. E, pessoal, a rentabilidade do mês de agosto já está disponível em nosso site. Acompanhe também nossas redes sociais. Fabiano, obrigada e até a próxima.
Obrigado, Gabi, e até a próxima.